Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos. Está no ar o Rumo Desportivo, número 91, um programa que se aproxima a passos largos da centena de edições. Hoje vamos falar de um clube que ultrapassa de forma vincada a vertente desportiva e, por isso, tem também uma forte componente social. Fundada a 6 de julho de 1994 e oficializada como grupo a 27 de janeiro de 1999, a Associação Amigos da Montanha, sediada em Barcelos, é o emblema em destaque no Rumo Desportivo. Temos como convidados Américo Alves, presidente da direção, António Costa, vice-presidente para a Gestão Desportiva, Formação e Ética, e como convidada Elizabeth Rocha, diretora-geral. Aproxima-se uma das atividades mais emblemáticas da associação, os Jogos do Rio, que se realizam de 18 a 25 de junho e entre 2 e 9 de julho. O António Costa, vice-presidente, é também o organizador deste evento. Estamos a falar da 22ª edição. António Costa, bem-vindo ao Rumo Desportivo. O que é que o torna tão especial?
Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todo o auditório. O que torna especial os Jogos do Rio é a envolvência, as atividades que nela estão inseridas. Começa pela limpeza do areal, que está programado para o final deste mês, onde envolvemos toda a direção, a comunidade, e neste ano vamos ter a participação dos nossos patrocinadores. E depois, esta organização envolve várias associações do concelho. Temos a participação de várias equipas por inscrição. No total são 24 equipas. Depois são subdivididas em masculinos séniores, masculinos femininos e infantis, onde as provas baseia-se em 5 provas: futebol, voleibol, canoagem, atletismo e orientação. A equipa que conseguir o maior número de pontos nas 5 modalidades sagra-se o campeão dos Jogos do Rio.
E como é que funciona a pontuação? É pela classificação em cada prova ou há aqui outras componentes?
É classificação em cada prova. Mesmo que ganhe uma ou duas das modalidades, não quer dizer que seja campeão. Tem regularidade em todas as modalidades, e são modalidades que nós formamos no próprio clube, como o atletismo, a orientação e a canoagem. Isto também serve para fazer alguma prospeção, no caso dos infantis, para a nossa formação.
Ou seja, além das pessoas que já estão no clube, qualquer pessoa pode também participar neste evento?
É aberto a toda a comunidade e nós temos uma participação.
Em termos de idades, há limites?
Não há limites. Há limites de menores, ou seja, há um limite para os infantis, e a idade mínima seria 11, 12 anos. De resto, para cima, não há limite máximo, digamos assim.
E acontece o fenómeno de haver ou de existirem equipas que se repetem ano após ano?
Esse é o nosso grande, a nossa grande continuidade, de algumas equipas e alguns atletas que nos temos atletas que nos seguem desde o início, atletas e equipas, mas vão-se alterando, tanto o nome como a própria equipa, mas temos atletas que nos seguem desde o início, e são eles os impulsionadores de trazer mais outras equipas e de criar ali o espírito dos Amigos da Montanha, ou seja, eles próprios já estão envolvidos no espírito dos Amigos da Montanha.
Estamos a falar de quantos atletas por equipa?
Estamos a falar que vão até 24 elementos por equipa, porque tem que ter a participação, porque nós, todos os jogos e todas as modalidades são praticadas ao mesmo tempo. E depois há um roulement em que, em todos os sábados, eles saem de um sítio, de um local, de futebol, passam para o vôlei, ou vão para a canoagem, ou fazem atletismo, e as equipas estão sempre a rolar. Ou seja, é uma atividade intensiva, tem os seus momentos de pausa, mas quem vê e quem está a assistir aos Jogos do Rio vê sempre movimento, nunca está parado, para além da animação, que se calhar a Elizabeth irá falar, mas na componente desportiva vê-se uma dinâmica total em todo o areal e em todo o Rio.
E falou no areal, no Rio, portanto estamos a falar de eventos que têm esses sítios já pré-definidos.
Sim, nós já este ano vamos ter alguma dificuldade, porque o leito do rio está a diminuir a parte do areal. Temos que fazer aqui um levantamento, se dá para ter a mesma disposição dos outros anos, ainda está em estudo, mas julgo que não vai correr risco de manter o mesmo número de campos. Poderá não ter a mesma disposição, mas acho que vai abranger na mesma todo o esquema dos jogos.
E as inscrições já estão abertas?
As inscrições já estão abertas. Já temos algumas inscrições, ou seja, algumas equipas inscritas. São equipas, lá está, que já nos acompanham. Logo que abriu as inscrições, foram das primeiras equipas a inscreverem-se, e para além de mais responderam-nos de uma forma saudosista, a dizer ainda bem que retomaram os Jogos Rio, porque toda a gente, eu acho que toda a gente precisa novamente de atividade e dinâmica nestes tempos.
Temos também connosco neste programa a Elizabeth Rocha, que é a diretora-geral da associação. Que impacto é que os Jogos do Rio têm para os Amigos da Montanha, e quão importante é acontecer esta retoma depois da interrupção devido à pandemia?
Olá, boa tarde a todo o auditório. Tem grande impacto porque são o primeiro evento dos Amigos da Montanha e nascem com esta perspectiva desportiva e ambiental. Portanto, se há evento que tem impacto no plano anual dos Amigos da Montanha, será sem dúvida os Jogos do Rio. Além de toda a vertente desportiva, tem também esta ligação à comunidade. Como o António Costa dizia, as pessoas têm saudades e, portanto, têm manifestado isso. E durante este tempo, várias vezes foram questionando, de facto, se iam acontecer os Jogos do Rio e em que moldes. E esta ligação à comunidade também acontece porque desde há alguns anos tentamos envolver outras associações, outros clubes, outras instituições, e elas ajudam a construir o programa de animação dos Jogos do Rio. Um programa de animação que é todo ele gratuito, portanto a participação é gratuita em todas as atividades, e são muitas, desde a canoagem, aulas de ginástica, teatro, dança, insufláveis para crianças, piscinas, várias iniciativas que vão sendo realizadas ao longo dos 4 sábados, todas elas de participação gratuita, e também com um grande envolvimento que chama as famílias e chama grupos de amigos a passarem a tarde no areal. E também a própria participação das equipas é gratuita. Portanto, a inscrição nos Jogos do Rio é de forma gratuita para são os torneios. E fica aqui o desafio a todos aqueles que nos ouvem de poderem constituir a equipa do seu grupo de amigos, da sua empresa, no auditório universitário, provavelmente de um curso ou até aqui da própria rádio, estão convidados a constituir a sua equipa e a participarem nestes Jogos do Rio.
Tem um número máximo de equipas que podem competir?
São 12 sénios masculinos, 6 femininos séniores e infantis 6, que dão um total de 24 equipas.
Certo, portanto estamos a falar deste número de equipas para os Jogos do Rio, as inscrições ainda estão abertas, fecham quando?
Fecham na última semana que antecede aos Jogos do Rio.
Portanto, na semana de 11, 18, até 18, antes dessa semana.
Sim, nessa semana antes.
Em relação a esta atividade, já se pode perceber que há muitas modalidades. De resto, os Amigos da Montanha têm como apresentação, digamos assim, o atletismo, natação, canoagem, orientação, trail, BTT, montanha, pedestrianismo. São desportos e atividades praticados pelos Amigos da Montanha. Elizabeth Rocha, de que forma é que o clube se consegue dividir com tantas modalidades?
De uma forma que faz de facto a diferença. Esta diversidade é também aquilo que caracteriza os Amigos da Montanha e diferencia a associação de outras instituições que praticam também desporto, mas muito o trabalho voluntário e a organização com que está que os Amigos da Montanha têm, a sua divisão dentro da direção por secções e todas elas correspondentes a essas modalidades permitem um trabalho organizado, um trabalho regular de todos estes voluntários, os diretores e depois as suas equipas ao longo do ano. E há aqui atividades que decorrem em outubro, mas a sua preparação já está a acontecer e penso que é esse o segredo, é de facto haver um grande número de pessoas a dedicar o seu tempo e trazer com eles amigos e famílias que vão constituindo esta equipa, que faz conseguir gerir todas estas atividades com uma equipa que tem um apoio diário de alguns colaboradores, mas um apoio é um número reduzido, mas depois todas estas pessoas que o fazem de forma voluntária, de facto constituem o coração dos Amigos da Montanha e tornam possível uma gestão que até hoje tem sido eficiente e eficaz.
Estamos a falar, à exceção da canoagem, de espaços, aliás, à exceção da natação, de espaços ao ar livre, que são utilizados naturalmente para a prática das modalidades. Que espaços é que costumam privilegiar para a prática destes desportos?
Todo o Conselho de Barcelos é abrangido pelas atividades dos Amigos da Montanha e grandes atividades que trazem milhares de participantes a Barcelos. E estamos a falar de trilhos e paisagens ao longo de todas as freguesias do concelho, mas depois vamos também para fora, para outras localidades, nomeadamente com as atividades de montanhismo, pedestrianismo, canoagem. Tivemos ainda este fim de semana uma atividade de canoagem no Rio Douro, em que proporcionamos um fim de semana de lazer também juntamente com a prática desportiva da canoagem e tudo aquilo que é montanha, tudo aquilo que é natureza, os rios, são sempre privilegiados para fazer estas atividades. Fazemos também algumas no exterior com os participantes, as pessoas que se juntam aos Amigos da Montanha ou os próprios praticantes da modalidade, como é o caso do montanhismo, da orientação, do atletismo, que além das atividades feitas em Portugal também participam em algumas outras no exterior.
Há este espaço aberto à comunidade, mas há também, de forma vincada, uma aposta na formação. O António Costa, que já aqui ouvimos a falar dos Jogos do Rio, é responsável pelas camadas jovens, vamos dizê-lo desta forma, nomeadamente nos desportos de natação, orientação, atletismo e canoagem. neste momento, quantos atletas integram a formação da associação?
Anda à volta dos 120 a 150 inscritos, é esse número. Não inscritos, poderá ser muitos mais, porque nós temos alguns atletas que fazem alguma experiência em determinadas modalidades e ficam basicamente à experiência e possivelmente no próximo ano serão integrados. Há outros que são integrados automaticamente, porque já têm a decisão, já sabem aquilo que querem, aquilo que pretendem, mas anda à volta desse número. Nós temos um a formação dos Amigos da Montanha começou sensivelmente há 6, 7 anos, e porque a própria associação não estava muito vocacionada para a formação, mas a nossa direção, toda a direção e aquilo que comungávamos é que nós queríamos, para além das nossas atividades, que a Elizabeth já falou, nós queríamos abrir e servir a comunidade e principalmente os mais jovens. E numa direção diferenciada. Lá está, ao ar livre, menos a natação, só se for piscina ao ar livre, que também fazemos na de Barcelos. Mas a ideia era ser diferente, porque ia proporcionar aos jovens outro tipo de modalidades, e estamos a falar de modalidades como natação, canoagem, atletismo e orientação, que nas redondezas, pelo menos no Conselho de Barcelos, será dos clubes ou associações em que permitem pelo menos estas quatro modalidades conjuntas. E a ideia foi um bocadinho essa, formar de uma forma sustentada, virar os jovens para a natureza e praticar desporto. Esse é o nosso fundamento, o nosso propósito, mas neste momento já temos outros objetivos.
Mais competitivos?
Começámos, não, porque não é um grande objetivo da associação, mas também tivemos sorte, eu digo sorte porque isto soubemos procurar. Mas também acho que devemos reconhecer que tivemos alguma sorte nas pessoas ou nos técnicos que neste momento estão a liderar a formação em cada modalidade, porque são empenhados, têm capacidades, são qualificados, já estão a dar muito pela associação e estão a ter resultados. Agora nós temos que acompanhar, se calhar o Presidente depois vai falar no sonho, no projeto para a formação, mas cabe-nos a nós, dentro das condições que temos, proporcionar aos jovens as melhores condições para, principalmente para a prática desportiva, mas complementar com a componente dos resultados, e nós temos desde há 7 anos para cá, recordes nacionais, atletas a representar a seleção, temos atletas que foram campeões nacionais e nas três modalidades, orientação, atletismo e natação. Canoagem é uma situação recente e embrionária, mas acima de tudo, o que nos orgulha é a integração que os jovens têm em relação à associação, porque também permite aos jovens crescerem numa vertente de gestão de eventos, de ajudar a montar o evento, ajudar a limpar, ou seja, já estamos a educar também nesse sentido, e neste aspecto a orientação tem sido o exemplo da formação, não descurando as outras, mas os Amigos da Montanha e a formação não é só o foco competição ou o foco atividade física, eu julgo que é o crescimento integral do atleta e do homem.
Já vou passar a palavra ao presidente, ao Américo Alves. Antes disso, gostava só de satisfazer aqui uma curiosidade, porque o António Costa, com quem estamos a falar, é mais conhecido por Linho, antigo jogador que passou nos anos 90 pelo Gil Vicente, portanto, agente de Barcelos, e quem acompanha o fenómeno de futebol pode conhecer perfeitamente este nome. Depois ainda passou como coordenador técnico pelo Gil Vicente.
Exatamente.
Portanto, há aqui este cuidado que já vem depois da carreira de jogador para estas situações da formação, mais concretamente. Como é que se deu esta mudança para os amigos da montanha? Porque estamos a falar da mudança de um contexto que tem uma grande dimensão competitiva e, como já percebemos, os amigos da montanha vão mais além aqui essa vertente social de que já falamos.
Primeiro é um pouco porque eu cresci, ou seja, cresci quando os amigos da montanha nasceram, foi na minha terra, toda a componente, os fundadores, alguns familiares, outros amigos que impulsionaram o que é hoje a associação, eu sempre vivi com isso, sempre acompanhei a evolução dos amigos da montanha e já não sei há quantos anos é que estou nos amigos da montanha. Recebi o convite do presidente. Os valores que a própria associação tem, e eu conheço muito bem os clubes de futebol, principalmente, esta direção ou as direções anteriores, as que passaram pela associação e a atual, diferenciam-se em muitos aspectos de outros clubes. E para mim isso é uma grande satisfação e vai de encontro dos meus princípios, dos meus valores, e onde eu consigo desenvolver todas estas valências e transpor para a sociedade. E uma coisa que na parte do futebol, e como coordenador de futebol, porque também é mais competitivo e porque tem outros objetivos, não consegue ter esta vertente. Portanto, os amigos da montanha diferenciam-se em vários aspectos que já aqui foram referidos, e está-se a referenciar há sensivelmente 7 anos na formação de uma forma muito vincada. E na parte da ética desportiva e o espírito olímpico, que neste momento estamos a criar algumas parcerias também no espírito olímpico. Portanto, estas valências todas fazem com que não me custa rigorosamente nada, até me sinta mais valorizado, mais preenchido ao estar a representar os amigos da montanha e ao estar a liderar a parte da formação, e já frisei aqui, com equipas técnicas de referência nacional. Tivemos a sorte de os ter connosco, também soubemos procurar, mas acho que baseado um bocadinho por serem conhecidos e por afinidades, o que é certo é que estão a elevar os amigos da montanha para uns patamares de nível nacional.
Falta chamar à conversa o Américo Alves, presidente da direção dos Amigos da Montanha. Já falamos da vertente esportiva, mas há uma componente social, também ambiental, ligadas à associação. Sentem que, de alguma forma, no Conselho acredito que sim, mas mesmo a nível nacional são uma referência na forma de atuar no desporto e também com esta ligação ao meio ambiente?
Boa tarde e obrigado pelo convite à Rádio Universidade do Minho e a todo o auditório. Sentimos que somos uma associação diferenciada no, até pelos aspectos que o Linha Elizabeth falou. Isto também vem da gene da associação, daquilo como começamos e como começamos a pensar o futuro da associação, e naturalmente com a envolvência que temos em todas as modalidades e a forma vincada como tratamos profissionalmente todos os assuntos, quer sejam eles relacionados com o desporto, com o ambiente ou com a inovação social, caracteriza-nos e diferencia-nos e naturalmente vamos marcando pontos em vários pontos, não só em Barcelos, logicamente mais em Barcelos, mas por todo o país somos efetivamente uma associação que orgulhosamente nos dá prazer de termos trilhado este caminho e atingirmos os objetivos que atingimos, sabendo de antemão que muita coisa há para fazer, não somos perfeitos e temos um caminho longo a percorrer com objetivos bem vincados e esperemos que no futuro os possamos trabalhar da maneira que os pensamos.
Em relação a esta abrangência da atuação dos Amigos da Montanha, é por vezes complicado apontar para uma direção em específico, ou seja, começou mais num sentido de ser um espaço para toda a gente, de lazer, mas como já ouvimos, a vertente de competição inevitavelmente cresceu nos últimos anos na associação. Pergunto nesse sentido, como é que se faz esta gestão?
A gestão é de uma forma natural, as coisas que a associação nasceu há 23 anos, oficialmente, precisamente por causa dos Jogos do Rio, foi antes da associação ser oficializada, foi a primeira atividade que o então grupo realizou e, portanto, a nossa prática no terreno na altura era a montanha unicamente e todos os aspectos ligados à natureza e ao meio ambiente, e isso carregou em nós um certo espírito de entreajuda e de sacrifício entre os fundadores que com o passar dos anos tentámos agregar aquele pensamento que tínhamos a nível de desporto aventura, desporto lazer, desporto ambiente, tentámos agregá-lo da melhor forma possível, tentar juntar o útil ao agradável e partimos de um princípio de abrir as atividades e as modalidades aos sócios e à população, e com o crescimento natural que a associação teve, por si só fomos convidados e as portas foram-se abrindo ao longo dos anos e felizmente conseguimos, até também pela saúde financeira da associação, ano após ano conseguimos criar objetivos e atingir esses objetivos no sentido de conciliar estas três vertentes, o desporto, o ambiente e a inovação social, e temos conseguido fazê-lo, portanto, isto muito, muito à custa e com base numa direção forte, com pessoas que gostam da associação, gostam dos objetivos e dos fins que a associação se propõe, de uma direção que é grande, porque normalmente as pessoas até perguntam como é que uma direção pode ter 56 elementos, mas nós temos e isso traz à associação, até por isso somos uma associação diferenciada e por isso conseguimos com este tipo de gente empenhada, com amor à camisola, com capacidades técnicas trabalhar todas estas áreas de uma forma organizada, de uma forma profissional, de uma forma com objetivos bem vincados, e é isto que temos levado a cabo e, portanto, o facto de estarmos inseridos num sem número de instituições ligadas em Barcelos, como a Comissão de Proteção de Menores, como as escolas, fazemos parte de 5 agrupamentos de escolas, fazemos parte do Conselho Geral, temos protocolos com uma série de instituições de ação social, com os bombeiros, portanto, todo o crescimento que a associação teve, também teve um reconhecimento do outro lado, que pela seriedade daquilo que fazíamos, pelo empenho que colocávamos na prática em todas as modalidades e atividades, as portas abriram-se num sem número de instituições e felizmente conseguimos trilhar estes caminhos e pensámos que vamos conseguir com maior ou menor dificuldade no futuro conseguir levar isto aos objetivos que realmente que nos propomos.
A Associação Amigos da Montanha já foi agraciada com a bandeira da ética. Que impacto é que isso teve de imediato no clube? Se é que teve algum impacto?
O impacto já existia, quer dizer, a bandeira é mais um reconhecimento para a Associação. Nós sempre tratamos, quer na questão da formação, quer nas modalidades não competitivas, quer nos eventos que organizávamos, sempre tivemos o cuidado de transmitir os valores do fair play, da ética, da formação. Portanto, mesmo quando ela não existia, sempre procurámos transmitir estes valores a toda a associação, aos associados, aos próprios diretores, aos participantes nos nossos eventos, que ao longo dos 20 e tal anos foram milhares e milhares de participantes. Há 2 anos, quando nos candidatamos ao programa da bandeira da ética, foi na perspectiva de podermos sedimentar aquilo, as boas práticas que já tínhamos e melhorá-las e tentar atingir e prosseguir com este objetivo. E portanto é um reconhecimento que é mais uma vez que nos orgulha, que nos deixa cheios de não de vaidade, mas de um orgulho puro. E ainda bem que é o que conseguimos, e agora, como o Lin disse, estamos já a trabalhar num projeto de olímpico, que é esse o nosso objetivo também, com de valores olímpicos. Não propriamente, o nosso objetivo não é ganhar, não é competir por competir, mas temos valores bem vincados para ajudar a formar jovens, para ajudar a ter homens e mulheres com reais valores no dia de amanhã, e que, acima de tudo, que estes valores possam ser transmitidos a esses jovens, que amanhã possam ser o futuro da associação, não só a nível na prática desportiva, como até na prática do dirigismo e na substituição dos atuais diretores. Portanto, isto é uma dinâmica que nós queremos que prevaleça no tempo e durante muito tempo, e que haja aqui uma renovação natural com aqueles miúdos e miúdas que hoje estão que hoje se divertem e fazem do desporto e da competição um hobby para eles, e que os ajuda a crescer, mas também que eles possam ganhar valores e autoestima, que para que amanhã possam ser realmente a força viva dos Amigos da Montanha.
Falou de um projeto de dimensão olímpica. O que é que isso significa na prática?
Não é propriamente um projeto de dimensão olímpica, é um projeto de valores olímpicos, que tem muito a ver também com esta questão da bandeira da ética. Nós temos a noção da realidade, nós não temos condições, criamos as condições humanas e técnicas nestas modalidades que temos na formação, dentro das possibilidades da associação. Não resgatámos nada para que essas equipas tenham responsáveis técnicos eficientes e capazes de receber os miúdos e de os encaminhar pelos melhores valores, mas precisávamos efetivamente de condições de infraestruturas, que ao longo dos últimos anos já as melhorámos. Não temos efetivamente um complexo desportivo de infraestruturas que nos permitam hoje dizermos que estamos objetivamente no caminho do futuro. Estamos a trabalhar para isso é um dos objetivos da associação. que é criar um centro Amigos da Montanha, que servirá a formação, que servirá todas as outras equipas dos Amigos da Montanha, não só da parte da formação, que servirá a questão do voluntariado, que servirá também a parte do ambiente, da educação ambiental, que é outra das áreas que nós trabalhamos muito com os jovens e com as escolas. Ao longo, ao longo do ano damos mais, recebemos mais de 2.000 crianças, onde formamos, onde damos aulas de educação ambiental, quer aulas de sala, quer aulas de quer saídas de campo e quer na inovação social. Portanto, queremos criar aqui um espaço que seja o espaço do Amigos da Montanha e que esse espaço sirva para continuar a ajudar os Amigos da Montanha a crescer, a que os Amigos da Montanha se possam perdurar cada vez mais no tempo.
E esse espaço funcionaria como sede também da associação?
Não, a associação tem uma sede, efetivamente, e infelizmente foi um projeto que começou em 2011, que terminou em 2014, com a inauguração da sede. Tem um edifício com 3 andares, em que temos, para além das áreas administrativas, temos um auditório para 60 pessoas, temos um albergue para os peregrinos de Caminho de Santiago, temos um ginásio para os sócios efetivos da associação, e portanto, em termos de sede administrativa e neste caso não, nem só administrativa, nós estamos servidos. Foi um projeto que abraçámos, como disse, no início de 2011, foi concretizado com a inauguração em 2014. Foi um projeto de um investimento de 700 mil euros, que está hoje, felizmente, está completamente pago. Isto seria exatamente...
Expensas próprias da associação ou com apoio do município?
Com um apoio ligeiro do município, recebemos 25 mil euros do município, portanto não foi nada de... expensas próprias, com a ajuda de muitos amigos e patrocinadores. Felizmente são eles que também têm sido o suporte da associação durante estes longos anos, e são muitos, e que nestes 2 anos de pandemia nos deram uma prova do real interesse e da real seriedade que ponham em nós e de credibilidade que ponham em nós, porque não, nestes últimos 2 anos não tivemos um patrocinador e um benemérito que nos tivesse fechado a porta, e isso, graças a eles, a associação hoje, depois da retoma da pandemia, conseguiu abrir as portas com a mesma saúde que tinha anteriormente. Caso contrário, era difícil esta reabertura e esta retoma de toda a atividade da associação. Mas acima de tudo, e esse espaço que pretendemos é um espaço mais de terreno, é um espaço em que possamos efetivamente ajudar e ter infraestruturas para receber os miúdos da formação para a prática das respectivas modalidades.
Que espaços é que teria essa infraestrutura?
Teria um hangar para a parte da canoagem, hangar, arrecadação de equipamentos, balneários, teria uma pista de atletismo, teria um circuito de manutenção, teria uns circuitos de orientação, campo de bola de praia, campo de futebol de praia, circuito de cordas, de slide, rapel, portanto, pontes Himalaias.
E a localização já está encontrada?
A localização foi encontrada, já andámos há 2 anos a negociar com os proprietários, efetivamente por uma questão daqui da própria localização do terreno, porque fica mesmo em Barcelinhos e em frente ao Rio, em frente ao Areal, onde fazemos os Jogos do Rio. Houve aqui nos últimos 10 anos, aqui um impasse nas negociações, mas que neste momento estão a ser retomadas entre nós, os proprietários, e também agora com o município, e esperemos que no futuro, e um futuro que desejamos próximo, isto possa ser uma... Sabemos que é um projeto arrojado, sabemos que é um projeto para com um custo substancialmente elevado.
Superior a 1 milhão de euros?
Superior a 1 milhão de euros. É um espaço que estamos a falar, um espaço de de 6 hectares, cerca de entre 50 a 60 mil metros de terreno, e todo ele terá que ser tratado, terá que ser requalificado, e claro que isto é um projeto que só poderá avançar com objetivos muito bem definidos, e os objetivos estão definidos, mas depois, para além da questão de licenciamentos, porque aquilo é, tem uma zona também que, a nível de licenciamentos, não é só o município que intervém naqueles licenciamentos. Portanto, estamos numa zona de cheias. Tem aqui os parceiros da APA, do CCRN, e, portanto, é um processo, pela sua localização, é um processo relativamente, não é fácil, e depois teríamos que acompanhar também com a questão do financiamento, que grande parte dele teria que ser concorrido a um fundo, a fundos comunitários, portanto, mas que isso... Para isso vamos trabalhar.
Não há um horizonte temporal já definido ainda?
Não há um horizonte temporal, porque, aliás, já tínhamos este horizonte há 2 anos, e com esta questão da pandemia nestes últimos 2 anos, e com alguns problemas que me referi há um bocado, perdemos aqui, podemos dizer assim, este espaço de tempo. E, portanto, estar aqui a prometer, eu espero e desejo, eu e a direção, que seja o mais breve possível, pelo menos a questão da resolução dos terrenos, e depois, logo que esse assunto esteja resolvido, partiremos para a questão dos licenciamentos e da questão do parceiro dos financiamentos também.
Faltam 2 anos, sensivelmente, para os 30 anos dos Amigos da Montanha em relação ao início da atividade, porque foi fundada a associação em 1994. Estão a pensar já em celebrar este 30º aniversário, ou vão esperar por, neste caso, 2029? Aí, sim, vão ser cumpridos os 30 anos, desde o momento em que foi oficializado o grupo. Como é que vão gerir estas datas?
A seu tempo saberemos.
Mas
tratar.
O clube costumasse assinalar o aniversário qual? De 1994 ou de 1999?
É assim, aqui nós anualmente arranjamos aqui uma data intermédia e celebramos os 2 aniversários. Isto quando são celebrações, digamos, internas para os órgãos sociais e para os sócios em no geral. E se vamos a falar de uma celebração mais exposta e mais aberta ao público, claro que faz todo sentido fazê-la na data oficial, e como o fizemos há 2 anos, em 2019. Que completámos os 20 anos e que fizemos, sim, e orgulhámos-nos disso, fizemos uma festa condigna com o nome da associação, em que estiveram presentes todos os nossos, para além das autoridades municipais e juntas de freguesia, mas todos os nossos parceiros, quer empresas, quer escolas, quer instituições que sempre tiveram uma relação connosco, quer federações, quer, portanto, toda essa, isso foi uma celebração dos 20 anos que nos marcou, também fizemos por isso, e no futuro, quando se aproximar as datas, saberemos tratar isso, porque não podemos estar a pensar nisto já, porque nós são tantas e tantas atividades para tratar durante o ano, que só daqui até ao fim de julho são tantas atividades que mal era se estivéssemos já a pensar em daqui a 2 ou 3 anos por uma celebração dessas. Portanto, acima de tudo, eu quero realçar e celebrar com todos os sócios e parceiros da associação é a forma como tem sido possível gerir a associação, e esta gestão tem sido feita essencialmente porque temos, efetivamente, como disse há um bocado, diretores super dedicados, com experiência, com capacidade técnica e acima de tudo com um empenho completamente. E depois tenho que esses próprios diretores têm equipas que têm o mesmo espírito, que têm um sentido de voluntariado e esse voluntariado depois estende-se às escolas e a outras instituições na comunidade de barcelense.
Muito obrigado. A Associação Amigos da Montanha esteve em destaque no Rumo Desportivo. Agradeço as participações do Américo Alves, presidente da direção, do António Costa, mais conhecido por Lin, vice-presidente para a Gestão Desportiva, Formação e Ética, e da Elizabeth Rocha, diretora-geral. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Até lá.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves. Oh,